Olá, Brasil! Estamos de volta! Está começando o meu, o seu, o nosso MGeekCast, o podcast oficial do Mundial Geek, apresentado por este nerd que vos fala, Renato Souza, e o meu parceiro irmão, também nerd, Anderson Santos.
Fala, galera! Grande dia! Tenho um ótimo dia a todos. Estamos aqui mais uma vez nesse nosso MGeekCast, eu e meu amigo Renato, apresentando vários assuntos recheados só para vocês.
É isso aí, Anderson. Olha, e lembrando sempre que você pode conferir os nossos conteúdos diários no nosso site www.mundialgeek.com. Lá tem vários artigos, tem notícia, tem muita coisa boa para vocês.
Nós também temos nossas redes sociais que vocês podem seguir a gente. Nós estamos no Twitter, lá o nosso endereço é twitter.com/geekmundial. Temos o nosso Instagram que postamos todos os dias sobre vários assuntos, é o nosso instagram.com/mundialgeek, e também o nosso Facebook, que também está lá recheado de coisa boa. É o facebook.com/mundialgeek.
É, vários conteúdos lá mesmo, viu? Facebook e Instagram aí em breve com conteúdos exclusivos aí pra vocês, viu? Então, bom, esse programa também está disponível no nosso canal do YouTube, também no nosso site oficial, mundialgeek.com, Spotify, Deezer e nas principais plataformas de streams. Desde já, nosso muito obrigado por estar nos ouvindo, esperamos que gostem do nosso conteúdo. E se você gostar, por favor, não deixe de dar o seu like, favoritar, deixe o seu comentário, onde você estiver acessando. Bom, vamos começar, né, informando que, como sempre, o nosso podcast é dividido em algumas partes. E dessa vez a gente vai dividir em três partes. Nós teremos aí a primeira parte falando sobre as surpresas dos episódios, últimos episódios aí de WandaVision. A segunda parte será sobre as adaptações da Netflix que deram errado e as adaptações que deram certo e as futuras adaptações. E no nosso terceiro e último quadro, falaremos aí sobre indicações, o nosso MGeekCast Indica, onde os participantes deste humilde programa indicam títulos para você ouvir, ou ler, ou assistir nas próximas semanas.
Nós iremos começar falando dessa série, né, que começou um pouco devagar, começou mais ou menos, e chegou agora nesse quarto capítulo com algumas revelações que deixou muitas pessoas chocadas, algumas pessoas surpresas, né? Algumas coisas que nós dissemos no nosso último podcast foram reveladas aqui, nós acertamos algumas coisas, e nós estamos falando do WandaVision, a primeira série da Marvel na Disney, né? Depois que a Disney comprou os direitos da Marvel, aqui no canal do Disney+. Nós temos aqui os dois últimos capítulos em que tiveram vários acontecimentos, né? O terceiro capítulo, que teve o nascimento dos gêmeos, teve aquela surpresa no final, e o quarto capítulo, que foi meio que o desfecho do terceiro.
Eu quero começar a falar do terceiro capítulo, né? Que a gente não comentou aqui no podcast, deixar o pessoal a par. Antes de a gente ir pro último, que o último, nosso quarto, agora foi revelador, né? Pra todo mundo. Foi várias surpresas, eu particularmente adorei. Seguinte, pessoal, a gente teve ali o nascimento dos filhos, né, da Wanda. Pra começar, uma surpresa, né? Mas surpresa porque os filhos dela, do nada, né? A gravidez aconteceu do nada. E aí acontece do Visão ali ficar um pouco preocupado, tal, com a situação. E se você reparar, o Visão, ele já tá começando a se tocar do que tá acontecendo. Ele tá achando aquela situação muito estranha. Se você for reparar, ele começa a perguntar para as pessoas. Tem uma conversa muito interessante que ele fala com os vizinhos, né? A Agnes e o Ralph. E ele tá achando estranha aquela situação toda. Mas mesmo assim, ele ainda continua. Ele continua ali fazendo tudo. Aquele sitcom acontece de uma forma meia perturbadora, né? E no final do episódio, nós temos aí a Mônica, que no seriado ela tá lá atuando, e ela começa a comentar com a Wanda sobre os acontecimentos dos filmes dos Vingadores. E aí quando ela começa a comentar sobre os acontecimentos, é muito interessante, porque aí a Wanda se assusta. A Wanda começa a olhar pra ela assim e fala, mas por que você tá perguntando sobre isso, sobre meu irmão ter morrido com o Ultron e tudo mais. E aí ela tenta disfarçar, E ela é expulsa do programa de televisão ali, entre aspas, e aí você descobre que tudo aquilo não passa de um tipo de realidade virtual, né? É um domo ali onde a Wanda, ela tá controlando tudo. E isso é uma coisa ali que a gente acertou, né, Anderson? A gente tinha falado ali lá no comecinho que isso poderia ter sido obra da Wanda, e realmente, no final do terceiro episódio, isso mostra que a Wanda, ela tá controlando a situação.
Você vê que, né, como você disse, né, o Visão, ele começa assim a ficar meio que desconfiado, porque a gente percebe ali que algumas coisas estão, né, ali, parece que estão fora de coisa, de ordem, porque você percebe no capítulo 4, que meio que explica algumas coisas, né, e facilita o nosso lado, que aquela realidade criada pela Wanda, né, ela cria uma realidade em que ela possa viver bem. Logo de cara você percebe três personagens ali, dois, né, terceiro com a Verona, que já está por ali. Mas você percebe que tem mais dois personagens, né? Um personagem que é no filme do Homem-Formiga e a Vespa, e uma personagem que atuou nos filmes de Thor, que eles estão ali, né? Você percebe que acaba se encaixando assim, né, aquele universo todo da Marvel, o que deixa a coisa bem melhor. E o desenrolar, né, quando tem aquela explicação do que aconteceu, que a gente não viu, quando a Wanda joga a Mônica pra fora, né, pra fora dali daquela realidade, e você pensa, caraca, ela é ruim? Ela é ruim? Ela é do mal? Ela não é do mal? Mas você percebe que ela fica com aquela cara de culpa. Ela simplesmente não quer que estrague aquela realidade, porque é a realidade em que ela tem ali os filhos com o grande amor da vida dela, que é o Visão. E você percebe que na investigação, né, eles começam a achar as pessoas ali, né? Cada personagem que tá ali naquele sitcom é alguém, né? É alguém que morava ali ou estão ali. Mas dois ali não estão, que são os filhos da Wanda, né? Em algum momento, aqueles dois foram criados, gerados a partir da Wanda com aquela realidade, e não são pessoas comuns como os outros que estão lá.
E Anderson, olha, no começo do quarto episódio, cara, eu achei magnífico. Bom, primeiro lugar que a gente tem que entender também que Marvel, quando ela toca em alguma coisa, ela faz referência a todo o universo dela, ela brinca com o universo dela, isso eu acho muito mágico. No começo do quarto episódio, nós vemos ali a Wanda, a Wanda não, desculpa, a Mônica Rambeau, ela acorda no hospital após o estalo do Hulk. Se vocês lembram muito bem, com o estalo do Hulk, com o estalo do Thanos, todo mundo desapareceu em Vingadores. E o estalo do Hulk trouxe todo mundo de volta. Então, a história ali no hospital, ali bem no comecinho do quarto episódio, mostra o que aconteceu depois do estalo do Hulk. Que as pessoas retornaram. A Mônica retornou 3 anos após o sumiço. Pra ela não passou de o quê? Sei lá, de alguns segundos apenas. E aí ela começa a procurar pela mãe dela. E ela descobre que morreu, né? Ela, infelizmente, não tá mais lá. E, cara, e aí tudo isso se liga, porque aí você... A Marvel já entrega ali que a Wanda tá no universo. Vai se acontecer muitas coisas. E aí, sim, a gente tem, como você mesmo falou, aparece vários personagens. O primeiro que aparece é o Jimmy Woo, né? O Jimmy Woo, ele é um agente da SHIELD. Da espada, né, dublagem brasileira, né, espada, o Jimmy Woo, ele aparece ali já representando a SHIELD e já contando toda a história, e aí você vê também um pouco da SHIELD também, você começa a conhecer um pouco mais, a gente está acostumado mais com a SHIELD, mas a SHIELD também é uma organização que já apareceu várias e várias, em vários filmes ali como referência, e agora vai ser detalhado tudo isso. E eles recebem a SHIELD também, tem ali como contratada a Darcy, como você disse, do Thor, né? Ela veio do filme do Thor. A Darcy é aquela nerd toda, e ela acaba virando fã do programa da Wanda. E acompanha aquilo como se fosse realmente uma sitcom. E eu acho que nesse momento que eles começam a investigar, e começam, antes da Mônica entrar, né, na dimensão, eles começam a investigar, eles começam a dar uma introdução sobre todo o universo da Marvel, não sei se você reparou, eles começam a explicar de um jeito didático Como que se... É, quem assiste a série sem conhecer a Marvel, sem conhecer o universo da Marvel, entende o que está acontecendo. Entende que a Wanda está controlando tudo. E se você já assistiu os filmes da Marvel, você já conhece o universo, você é recebido com várias e várias referências do universo.
Na verdade, não foram 5 anos. Não foram 3, foram 5 anos. Que, após estalos. E você percebe que a Marvel não abordou o assunto assim após estalos. Porque depois do Vingador Ultimato, o filme que teve foi o do Homem-Aranha, né? Longe de Casa. Que não falou tanto assim após estalos, né? É, após o estalo de Thanos. E você viu que as pessoas vêm, chegam no meio da luta com Thanos, aí acaba com o velório do Tony Stark, mas ninguém conversa mais muito sobre isso. Já ali, aborda, né? Ela acordando no estalo do Hulk, e pra ela não passou. Os Vingadores, o Doutor Estranho falou: olha, passou-se 5 anos e estamos voltando. Já ali, ninguém falou pra ela. Ela voltou como se ela tivesse só tirado um cochilo de alguns minutos. E a mãe dela já tinha morrido, já tinha já um tempo. E aquela coisa toda, até ela retomar, aquela coisa toda. E deu aquilo que aconteceu na série. Ela é enviada para ajudar o FBI na questão do desaparecimento das pessoas lá em Westview. E você vê, né? Ali já tem dois policiais que estão ali, né? E eles não... Tipo assim, tem uma coisa cerebral coletiva, né? Uma amnésia coletiva que eles não conseguem explicar. É o poder da Wanda ali atuando dentro e fora ali de quem tá ali. Quando ela manda o drone some. E você percebe que o drone se adapta à década que se passa... O sitcom lá deles, né? Que o primeiro episódio já nos anos 50, o segundo anos 60, o terceiro foi nos anos 70. E o próximo que vai ter, né? Vai abordar os anos 80. Então, você vê ali que ali, quando aquele cara entrou pelo o agente, né? Entrou pelo esgoto, ele também. A roupa dele virou, né, de acupuntor com as abelhas, aquela coisa toda. E ninguém nem falou mais o que aconteceu com ele. Ele ficou preso, não se sabe mais. Ali eles explicam o que aconteceu, esses detalhes que ficou por fora.
E uma outra coisa também bem interessante que eu vi é que eles começam ali a identificar as pessoas que estão participando do sitcom. É, eles, a cidade toda praticamente desapareceu, várias pessoas. E conforme vão aparecendo na série, eles vão identificando: ó, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano, é pai não sei quem, né? Só que aí tem um ponto muito importante. Nas nossas teorias passadas, nós falamos ali que pode haver, tem alguma ligação ali com a saga dos quadrinhos em que aparece o Mephisto, né? E em nenhum momento eu vejo eles identificando as pessoas do comercial. Se acaso apareceu, me lembra, porque eu não me recordo agora, mas eles não identificaram aquele casal do comercial, eles não identificaram quem são. Então são umas pessoas ali que não sumiram. E o Ralph e a Agnes, que são os vizinhos da Wanda, também não foram identificados. Então pode ser ali que a Agnes e o Ralph estejam ligados diretamente nesse evento que esteja acontecendo. Eu ainda quero acreditar que a Wanda não esteja fazendo isso por vontade própria. Eu acredito que ela não esteja fazendo isso por vontade própria. Alguém ali está bolando um plano por trás disso tudo. Chuto ali o Mephisto ou a Bruxa Agatha, que possa estar fazendo com que a Wanda tenha os filhos dela e talvez o objetivo, o vilão principal que ainda não apareceu, pegar os filhos dela, porque até onde eu sei nos quadrinhos, os filhos dela têm ligação direta com os poderes da Wanda.
Eu, por outro lado, eu acho que realmente ela está fazendo por vontade própria. Você percebe ali no 4, quando o Visão aparece na forma real dele, a forma real dele é ele morto. O que ela fez ali? É como se ela tivesse pego o corpo dele morto e está usando como uma marionete naquela realidade. Ela coloca a imagem que ela quer ver, que é a imagem dele vivo, só que aí, naquele momento que ela se distrai jogando a Mônica para fora e aparece... Ela até abaixa o rosto, que aparece a forma dele. Aí depois ela dá o jeito que aparece o rosto dele, né, como a gente conhece, né, vivo. Você percebe até que no final do episódio, Ele ainda questiona ela se tá tudo bem, se não quer ir embora, ela fala que não, né? Ali é o lugar deles, que não tem jeito, é ali mesmo. Ele fica com aquela cara estranha dele assim, mas ele deixa rolar. E eu acho assim, que ali é ela que tá abordando e sem querer ela deve libertar talvez o grande inimigo. Porque, como você disse, né, a Agatha Agnes, ela não foi ali identificada ali, né, pelo FBI. E você vai ver que vai dar ruim. Porque o FBI já está ali, junto com a espada, né, a Sword. E você, uma hora aquilo vai tomar proporções, porque a cidade sumiu, pô, desapareceu. Aquilo não é normal. Vai chegar uma hora que vai chegar outro Vingador, vai chegar outra coisa, porque alguém vai ter que dar um jeito aquilo ali, não vai ficar só ali naquele mundinho ali dela. Uma hora a coisa vai desmoronar. Agora, o que eu não sei é se ela vai, quando a coisa desmoronar, se ela vai reagir bem ou se vai reagir mal.
Olha, e uma coisa interessante também, a Monica Rambeau, ela conseguiu entrar na dimensão sozinha, né? Ela pegou ali, colocou a mão ali, entrou ali na dimensão e foi. Pode acontecer, talvez, eles mandar uma equipe de busca, já agora que a Mônica saiu de lá e foi meio que expulsa, talvez ela possa agora tentar bolar alguma ideia de tentar fazer com que a Wanda volte ao normal. Uma coisa interessante que você falou também sobre a Visão morto. Para mim, foi uma das melhores cenas do episódio. Ali, o Visão aparecendo ali, um formato de zumbi, né? Visão ali, The Walking Dead ali, com a joia arrancada da testa ali pelo Thanos, né? E ele aparece ali, não se sabe se, pelo menos para mim, eu acho que não se sabe se ainda se é o corpo dele mesmo real ou se é alguém que ela utilizou para formar ali o Visão. Não dá para saber ainda. Mas o que sabe é o seguinte, outra coisa também interessante, o Visão, ele, que nem eu tô te falando, eu falei no começo, né, ele tem a consciência de que tem alguma coisa errada acontecendo, por mais que ele esteja morto e que ele tenha sido ressuscitado ou criado pela Wanda novamente, ele sabe que tem alguma coisa errada, então ele tá fora desse controle todo da Wanda. Pode chegar uma hora em que o Visão, ele queira pagar com tudo isso. Mas aí tem um porém, né? Se ele quer pagar com tudo isso, ele volta a ser um morto, né? Ele volta a... Ele perde a vida dele, porque a vida dele está sendo construída somente dentro daquele domo. A partir do momento que ele sair, eu acredito que ele volta a ser o Visão morto que não vai voltar mais. Então, tem tudo isso, sabe? Tem essa paradinha da Wanda ter essa consciência de que parece que ela está controlando tudo e, ao mesmo tempo, tem o Visão que ele quer ajudar ela. E ele também quer, em algum momento, descobrir a verdade. E quando ele descobrir a verdade, será que ele vai querer ficar ou vai querer ir embora?
Eu tenho duas observações em cima disso. Primeiro, foi o que você disse, né? Se o Visão morreu e ela criou um jeito dele estar vivo ali, é tipo assim, ela ressuscitou ele, ressuscitou a mente dele ali dentro ali, né? Porque se ele é uma criação dela, ele não tinha que questionar. A partir do momento que ele está questionando, é como se ele tivesse vontade própria para questionar as coisas que ela está fazendo ali. E o fato de quando apareceu ali a visão real dele morto, né, eu não sei qual o jeito que ela deu para aquilo acontecer. A outra observação é o seguinte: se você lembrar no filme Ultimato, né, quando acaba o filme, o Capitão América, ele tem a missão de devolver as joias para cada momento da história, né? A joia da mente, né, a que fica com Visão, ela estava naquele cetro do poder que vinha com o Loki. É ali que está a joia da mente, que ele consegue controlar as pessoas. Aí o Ultron, ele destrói a joia da mente e coloca no Visão. Tá, o Visão morreu. Onde é que está a joia da mente agora?
Um ponto interessante que você falou agora, viu? A joia da mente está com o Loki, correto? O Loki, todos nós sabemos que teremos uma série no futuro. Será que isso não terá ligação com o WandaVision? Porque pode ser, não é?
Ele pega o Tesseract, né? Que é a joia do espaço. Mas a joia da mente ainda fica com os Vingadores, né? A joia da mente ainda fica com os Vingadores, porque para chegar no Ultron é porque o Ultron conseguiu, para chegar no Visão é porque os Vingadores pegaram. Quando o Visão morreu, para onde foi que o Capitão América deixou? Em que momento da história o Capitão América deixou a joia da mente? Em que momento foi esse? Porque eles conseguiram ajadamente lá, já estava lá com eles, lá, eles tinham onde pegar. Agora, onde é que estava ajadamente? Agora, hoje, será que está com a Wanda? Né? Pode ser que a ajadamente esteja ali.
O irmão dela também não foi mencionado até agora. Mencionou como que o irmão dela ter morrido. E se ela pode trazer o Visão também, será que ela pode trazer o irmão de volta? Né? Foi anunciado que o rapazinho lá, o ator que fez o Mercúrio no X-Men, Deus de um Futuro Esquecido, né, Apocalipse, ele pode ser que ele venha pra série. Será que vai ter alguma ligação sobre isso? Cara, a Marvel, eu sei que ela é mágica sobre isso, ela deve ter pensado tudo, deve ter planejado.
Disney já lançou os trailers, né, do próximo episódio, capítulo 5, e se eu não me engano, até o do capítulo 6, ela já lançou na internet já o trailer. E o próximo capítulo vai ser baseado nos anos 80, vai ser baseado naquela série 3 é Demais. E a série 3 é Demais, as atrizes que faziam a série são as irmãs gêmeas, que são as irmãs na vida real da atriz que faz a banda. Então, o 3 é Demais pode ser que nesse capítulo, nesse episódio, chegue o irmão dela, o Pietro, que seria, né, além dos dois... além deles dois, o terceiro, que seria o Pietro. Só que vai ser o Pietro, como nós sabemos, né, na versão X-Men. Ele deve chegar talvez no episódio, no final do capítulo ou no meiado, porque no trailer do sexto capítulo até o Nick Fury aparece, segundo lá no vazou o trailer, e aparece ele ali. Então, e ela não vai reagir bem quando ela vê aquilo ali, que ele fala que é o irmão, que é o tio das crianças, e as crianças já vão estar maiores, porque as décadas vão passando ali, né, no sitcom. Então as crianças vão estar maiores, devem estar com seus 10 até maiores, eu não sei direito, mas esses mistérios só assistindo pra gente saber.
É, Anderson, nós temos aí mais 5 episódios pela frente, né? A série tá programada para 9 episódios. E realmente, né? Nossa, cara, eu sei que a Marvel, ela acabou com a brincadeira, né? Tá todo mundo ali, nossa, meu, vai ficar nisso, nessa sitcom, nesse programinha aí, bobo, né? Muita gente achando que era programinha bobo, tal, aquelas piadinhas mais simples. E a Marvel escancarou na cara, falou, não, tá aí, ó, o que vocês queriam, ó. Tá aí, Darcy, Jimmy Woo, a Maria Rambeau, né? E cara, você percebeu, Anderson? Te mostrei hoje de manhã, nós conversamos sobre isso, cara. Jimmy Woo aprendeu a fazer a mágica do Homem-Formiga. O Jimmy Woo aprendeu. Depois ali de treinar, quem lembra do Homem-Formiga, do Jimmy Woo? Pode puxar aí na mente aí, ó. Jimmy Woo aí aprendendo a fazer aquela mágica. Como é que você faz aquilo? Me conta. E aí ele treinando, quando chegou na série da WandaVision, ele já aparece ali, ele puxa o cartão de visita dele, né? Jimmy Woo, short.
Foi mesmo. Como é que a Marvel não deixa passar nada? Nada. O negócio aconteceu lá no Homem-Formiga, ele trouxe pra série e conseguiu encaixar muito legal. Assim, só pra quem assistiu mesmo e gravou, que pega a referência na hora. É muito interessante.
E outra coisa
isso.
Também, a Mônica, junto com a mãe dela, teve algumas mudanças nos quadrinhos, né? Na série agora falaram que a Maria Rambeau, que funda a SWORD, nos quadrinhos não é ela, nos quadrinhos é uma outra pessoa que eu não me recordo agora quem é, mas é uma outra pessoa que funda, mas a Maria Rambeau agora que fundou a SWORD na série, então pelo jeito vai seguir pra isso. E a Mônica, ela é uma das heroínas dos quadrinhos, e nós teremos a Miss Marvel pela frente. Então olha, se preparem, guardem bem esse nome, estudem bem aí, porque Monica Rambeau, eu tenho certeza que ela vai aparecer nas futuras séries. Acredito que ela provavelmente vai fazer participação em Miss Marvel, e vai fazer participação talvez até em filmes, viu?
É verdade, eu também acho que a coisa ali vai andar de forma excelente. A Marvel não decepciona nunca. E eu achei legal como a Darcy, né, cara, que eu vou te falar, eu não gostava dela em Thor, não. Mas como ela evoluiu e como ela fez bem, né, nesse capítulo agora da... Eu acredito que ela deve participar agora dos outros capítulos todos, né? Como ficou legal a participação dela ali, eu achei muito bom. Nosso próximo tema nós vamos falar sobre algumas adaptações da Netflix, né, que deram certo, que foram decepções, e algumas futuras adaptações que vão ao ar no streaming da Netflix. E nós vamos comentar algumas coisas ou outras assim. Você também, depois que ouvir, pode comentar também algumas outras adaptações que vocês gostaram ou não.
Olha, Netflix, ela é ali uma caixa de surpresas pra mim, Anderson. Sempre quando eu vejo que ela anuncia alguma série pra sexta-feira, lançou lá uma série, sexta-feira, pá, você vai assistir? Eu sempre assisto ali sem expectativas. E é sobre isso que nós vamos falar agora, né? Adaptações da Netflix. Quais são as boas, quais são as ruins? E como o Anderson falou aí, deixa seu comentário. Olha, Anderson, quero começar a falar. Vamos começar a falar pelo ruim, né? Primeiro o ruim, depois o bom. Bom, as adaptações ruins, na minha opinião, cara. Netflix, meu Deus do céu, por que que você foi fazer o Death Note? Meu Deus, tava tudo bonitinho ali. Tava tudo bonitinho, tudo esquematizado ali. Death Note, um mangá de sucesso ali. O Obata, né, grande mestre do mangá ali, fazendo uma história incrível. E depois teve o anime. Na época, eu lembro que eu assisti o anime. Nossa, cara, eu vibrava com cada episódio. Era muito bom o Death Note. E aí a Netflix resolveu comprar a adaptação, né? Antes de tudo também, nós temos que explicar duas coisas principais. Netflix tem dois tipos de adaptações e dois tipos de produções. Tem a produção dela original, que é quando ela se encarrega da produção, né? E ela investe ali todo o dinheiro dela para produtor, para diretor, para ator. E tem quando ela compra uma produção de uma outra produtora. Death Note, se eu não me engano, foi um caso que ela comprou de uma produtora. Então ela assumiu o risco. Tem alguma coisa a dizer sobre Death Note, Anderson?
Acho que não tem ninguém que não odiou. O Death Note virou um exemplo do que não se fazer. Cara, eu lembrei até do filme do Dragon Ball, que ficou uma droga. E o Death Note, eles conseguiram... Cara, tipo assim, eles conseguiram transformar uma coisa brilhante num troço tão sinistro. Pô, colocaram o L medroso, colocaram o Light, né, que era o inimigo, Kira, pô, que matava. Poxa, que coisa esquisita, ficou muito ruim. Eu vi, eu não acreditei no que eu tava vendo, porque quando anunciou que ia lançar, eu fiquei tão animado, né, falei, poxa, é agora, porque o anime é excelente, pô, o filme, e feito por fãs, cara, por fãs, é excelente. Aí vem a Netflix e não faz um negócio desse, que eu não sei o que eles pensaram pra estragar um negócio tão bom assim.
Eu lembro que a cena do Light, ele, quando ele encontra o Ryuko, né, que é o Shinigami, cara, ele dá um grito, velho, aquele grito lá. Quando eu vi ele gritando aquele jeito no trailer, eu falei, não é possível, não, Netflix, você tá me zoando. E aí no filme, cara, ele é medroso, ele não tem objetivo, né, o objetivo geralmente do L, ele é aquele cara sombrio, né, ele é cara frio, calculista. O legal do L, a maior qualidade que ele tem, na minha opinião, no Death Note em si, é que quando a coisa tá pegando fogo mesmo, a situação tá ali quase impossível de se resolver, a polícia tá quase descobrindo quem ele é, o L tá quase prendendo ele é frio e calculista. Ele consegue ali planejar coisas tranquilo, comendo um salgadinho, comendo uma maçã, ele consegue planejar as coisas. E não é o que acontece na adaptação da Netflix. Então, olha, nota zero, viu? E aí, a partir daí, eu acho que é por isso que eu comecei a falar do Death Note, Anderson. Porque a partir dessa adaptação do Death Note, várias pessoas, todas as vezes que a Netflix anuncia uma adaptação, o pessoal fica com medo, o pessoal fica receoso. Porque, cara, o pessoal fica com medo. Pô, será que nós teremos um segundo Death Note para as próximas adaptações? Então, esse é sempre o medo do pessoal. E, infelizmente, a Netflix, eu acho que é um fardo que ela vai ter que carregar pro resto da vida, né?
Cara, aqui, né? Tem um anime que passa na Netflix, né? O Psych. Não é da Netflix, né? Primeira e segunda temporada muito boa. A Netflix comprou. E a Netflix lançou um trailer dele. E ele falando, né? Ah, Netflix... Ele mesmo falando, né? A Netflix comprou nossos direitos, vamos passar a terceira temporada. Poxa, eu tô até com medo. Eles mesmos sabem que fazem coisa ruim. Então, eu estou até com medo, mas vamos torcer que dê certo. Quer dizer, a própria Netflix faz piada dela mesma.
Oh, e às vezes também, teve uma piada que eu lembro que eu vi num grupo antes uma vez, que o pessoal jogou, eu vi num grupo no WhatsApp, na verdade. O pessoal jogando assim, pô, meu, Netflix quando não faz errado na entrada, né? Pra não falar outra coisa, né? Quando não faz errado na entrada, faz errado na saída. 13 porquês. Cara, última temporada do 13 porquês. Tava tudo indo tão bem. Eles adaptaram um livro ali, baseado na história da Hannah Baker. Hannah Baker, que se suicidou, deixou 13 fitas para os prováveis culpados ali do suicídio dela. Tudo bem, até aí tudo bem, né, Anderson? Mas aí o que aconteceu? Eles viram que deu aquele boom, aquele sucesso, vamos fazer a segunda temporada. Já tá errado, não é nem pra ter continuado, porque o livro ele fala só da Hannah Baker. Tudo bem, continua a segunda, a terceira, cara, quando chegou na última temporada, meu pai eterno, não teve conteúdo nenhum. Uma hora de episódio ali, só dando voltas, só contando histórias de personagens. O Clay, que era o personagem, era o melhor personagem que tinha na série, eles conseguiram destruir com o personagem. Se eu não me engano, tem sites aí de avaliação, aqueles sites de avaliação tipo IMDb, né? Eles colocaram 10% de aprovação, somente 10% para a temporada. Então, às vezes a Netflix, eu acho que o problema dela, Anderson, é que às vezes ela se empolga demais. Não querendo estender mais o assunto, mas sobre o 13 porquês, mas dando uma referência muito grande. Eu até comentei com os meus amigos semana passada, cara, eu fiquei ali horas e horas semana passada procurando um filme decente na Netflix e eu não encontrei. E tem vários títulos. Quando você vai assistir os títulos da Netflix, você não encontra um que preste dos títulos desconhecidos. São poucos os que ali surpreendem. E eu acho que a Netflix, ela tem aquele medo, às vezes, de não ter título para mostrar para os usuários e acaba comprando qualquer coisa, sabe? Compra em qualquer estúdio, qualquer produtora. Eu acho que, às vezes, eles têm que moderar um pouquinho. Existem outras plataformas de streaming, como, por exemplo, a Disney, que a gente está até comentando sobre a WandaVision. WandaVision lança um episódio por semana, 35 minutos, né? 35 minutos, 30, 40 minutos, no máximo. E é aquele episódio que você fica ali pensando a semana toda. Netflix lança 3, 4, 5 filmes e só metade de um presta.
Por quê, né? Outra decepção foi o... Eles adaptaram os Cavaleiros do Zodíaco pra Netflix. Eu não sei por que fizeram isso. Já tava bom, deixava como tava. Eles colocaram o Cavaleiro de Andrômeda como uma mulher, já vão botar ele como mulher mesmo, botaram como mulher, tem tudo bem, tá tranquilo. Se eu não me engano, foi um dos melhores cavaleiros que estava ali, mas, cara, se estragou, além de lançarem pouco, né? 6 episódios, e depois de um ano mais, poxa, você fica esperando, o negócio não vem, o que já era ruim, ainda demora a chegar. Poxa, complicou tudo, cara. Não precisava disso, não.
É verdade, não precisava disso, não.
Eles também acabaram com Fullmetal, Bleach, Raio Negro. São adaptações do Raio Negro, né? Que, poxa, da DC. Começou mais ou menos e arruinou, até cancelaram. Fullmetal, pô, o desenho algum sagrado desse. Acabaram com ele também. Horrível. Né? E Bleach nem se fala. Um anime excelente. É só colar, sabe o que é copiar e colar? Era só copiar e colar. Não, vamos fazer do meu jeito e deu ruim.
Pô, cara, eu gostei de Fullmetal, mano. Fullmetal eu achei que foi legal, achei bacana. Eu me diverti com Fullmetal. Eu não curti muito o final, não, mas eu curti.
Eu dormi quando eu vi as duas vezes. Não consegui terminar direito.
Bom, gente, e temos as adaptações boas, né? Vamos falar também de coisas boas, né? Olha, na minha opinião, cara, uma adaptação muito boa ali que a Netflix fez foi You, Você, baseado num livro, uma série de livros, né? Uma coleção ali de livros que conta a história de um maníaco psicopata ali, e você vê aquilo tudo na visão dele, né? Que é o Joey. E a Netflix conseguiu adaptar de uma forma perfeita o livro, de uma forma perfeita. Quem lê o livro e vê a série sabe do que eu tô falando, sabe que existem vários trechos do livro que foram copiados, os diálogos ali, quando ele fala da Beck, quando ele começa a descrever sobre ela e por que ele gosta dela, a Netflix conseguiu adaptar frases do livro ali que ficaram perfeitas. Eu achei muito bom mesmo. E agora teremos, esse ano, a terceira temporada, e a Netflix parece que entendeu que adaptações não podem ali se fugir tanto, e ela disse que vai esperar o livro ficar pronto para depois finalizar a terceira temporada, para poder ser o mais fiel possível à história. Isso eu achei bem bacana.
Excelente série, gostei. Vi as duas temporadas, muito boa. Você fica apreensivo com as coisas que vão acontecendo. Você fica, acompanha, né? Torce por ele, depois não torce contra. Eu achei essa adaptação muito boa. Nesse aí, a Netflix acertou muito.
Outra adaptação de livro também muito boa, Anderson, foi The Witcher, que tenho certeza que você curte também. The Witcher, eles adaptaram de um livro, na verdade. Muita gente pensa que é do game, mas não é do game. Vamos lá, eles adaptaram do livro. E o game também se adaptou do livro. Só que eles respeitaram o visual do game. Então, quando você olha lá pro personagem do The Witcher, para todos os personagens, todo o cenário, você lembra muito do game. Se você olha uma imagem do game, você olha a imagem da série, parece que você se confunde às vezes. Você não sabe o que é série e o que é game. E parece que também vão ali seguir a risca. Isso eu achei muito legal, bem adaptado. Tem até uma música chiclete dentro da série, né? Que eu costumo chamar de música chiclete, né? Quando a música não sai da sua cabeça. Que é aquela deu um trocado para o seu bruxo. Rapaz, cantei música, muito aquela música. Muito legal mesmo.
Perfeita, gostei do trabalho, da arte, dos atores em si ali. Tudo muito bem trabalhado. Pô, a história te cativa. Poxa, você fica ali torcendo por ele. Eu vou te falar, eu não conhecia a história dele, nem o jogo, nem nada. Mas gostei. Pô, você que nunca. Não conhece, pode assistir de boa. Você vai gostar. É muito boa a história. São alguns, são o quê? São uns 8 ou 10 capítulos, se eu não me engano. E tô aqui ansioso para a segunda temporada.
Você gostou das adaptações da Netflix, da Marvel, Demolidor, Jessica Jones?
Adaptações que deu certo, muito. Apesar de ter sido cancelada, ela não foi cancelada porque ela é ruim, não. Pelo contrário, ela foi cancelada. Eu acho que estava fazendo tanto sucesso que quando a Disney comprou os direitos da Marvel, ela parou, mandou parar, né? E a série, como tinha contrato, né, de tantos anos, não podia continuar nem em um lugar nem em outro, então ficou no limbo. Mas, poxa, quem é que não gostou do Demolidor? Pô, Punho de Ferro, Jessica Jones, Luke Cage, o Justiceiro. São séries excelentes, inclusive eles até, o Demolidor, ele já foi confirmado, né? Ele aparece e vai aparecer no filme do Homem-Aranha Novo aqui agora, o 3, né? O Homem-Aranha Novo tá cheio de participações, e uma delas é o próprio Demolidor da Netflix, o próprio ator, não vai ser outro Demolidor, não vai ser outro ator, vai ser ele mesmo. Eu achei super legal a Disney, né, a Marvel fazer isso. Eles pegaram o cara, porque esse Demolidor, o antigo Demolidor, era o Ben Affleck. Ninguém gostou, horrível. Filme muito ruim. E a série, quando começou, eu confesso que fiquei desconfiado por causa do filme. Mas a série é muito boa, excelente. O ator atua de uma forma, caraca, muito legal. Eu achei as adaptações da Marvel muito boas. Então, tá na lista dos que deram certo.
E temos algumas futuras. Temos as futuras adaptações. Vou destacar duas aqui para vocês. Acho que também deve ser as duas do Anderson. Bom, a gente tem aí Resident Evil. Vai lançar aí. Está sendo produzido pela Netflix. Injetando dinheiro na Constantine Filmes. E, para quem não lembra, Constantine Filmes é quem produziu os filmes do Resident Evil. E a saga toda do Resident Evil vai ser uma série. Além do filme do cinema, né? Vai ter também um filme pro cinema. Vai contar a história aí dos filhos do Albert Esker. O Albert Esker é o grande vilão do universo do Resident Evil. E vão ser duas filhas, se eu não me engano. A Jade, Billy. A Billy e a Jade. E elas são filhas do Albert Esker. E eles vão contar toda a história delas, levando o legado do pai. Eles falaram que, como Albert Esker foi aquele vilão todo, que foi o responsável pela Umbrella Corporation ter feito com que os zumbis dominassem a Terra em Resident Evil, as filhas do Albert Wesker vão levar esse legado, né? Vão levar o legado do pai. Então acho que vai ser interessante. Eu fico com medo, eu fico um pouco com medo, porque quando eles falam filhas, eu lembro de um pouco assim de alguma coisa juvenil. Então eu fico com medo, às vezes, de transformar o Resident Evil em alguma série muito juvenil, muito pra criança.
Eu fico com medo, Renato, que quando, toda vez que fala assim, a Netflix vai fazer uma adaptação, caraca, me vem à mente logo Death Note, né? Então quando eu fiquei sabendo, tá todo mundo aguardando, né? Bem aguardado, né? Essa série que vai lançar aqui. Espero muito que eles não façam igual fizeram com o Death Note e mais outras produções, porque fica todo mundo com medo. Poxa, não é possível que os produtores de lá não perceberam a situação, né? Porque todo mundo fica, quando você fala em adaptação, principalmente de jogo, de anime, principalmente anime, a pessoa já fica logo com medo, porque não tem pra salvar assim, aí esse salvou. Não tem.
Verdade. O segundo é as Crônicas de Nárnia. Também estão prometendo essas Crônicas de Nárnia. Ó, há décadas. Os filmes, pra mim, deram super certo, né? A Disney, em parceria ali com outra produtora, produziu as Crônicas de Nárnia. Se eu não me engano, o terceiro filme foi pela Century Fox. E aí depois a Disney comprou a Century Fox. Então todos os três filmes tem até no catálogo do Disney Plus. E parece que a Netflix agora abraçou as Crônicas de Nárnia. Pelo que eu entendi, a briga toda, só um resuminho rápido aqui, a Prime Video tem os direitos ali do Senhor dos Anéis, vai produzir uma série do Senhor dos Anéis, parece que vai ser a produção mais cara da Prime Video. A Disney não, a HBO, por sua vez, vai produzir os spin-offs do Game of Thrones. E aí a Netflix não quis ficar pra trás, né? Ah, não, vou meter logo Crônicas de Nárnia. E parece que vai ser uma boa adaptação. Eles estão pegando diretamente dos livros. Eles vão recontar a história toda dos filmes. E quando a Netflix mexe com esse negócio de fantasia, eu acredito que talvez tenha bom. Eu acho que eu boto mais fé nas Crônicas de Nárnia do que no Resident Evil, viu? Pra falar a verdade.
As Crônicas de Nárnia, Game of Thrones e do Senhor dos Anéis, né? Quando você vê a notícia assim, pô, a Prime vai fazer o Senhor dos Anéis, pô, todo mundo fica como vibrando, batendo palma. Caraca, a HBO vai lançar os spin-offs do Game of Thrones. Show, vai consertar aquele final de temporada horrível. Beleza. Caraca, a Netflix vai fazer a adaptação da Crônica de Nárnia. Que medo! Que medo! A pessoa fica logo com o pé atrás. Mas, como você disse, realmente, quando o assunto é fantasia, né? Nós temos isso com essa série das Vix, que também foi uma adaptação de um desenho que eu achei muito boa, né? Pode entrar até na lista dos que deram certo. Então eu acredito que pode ser que Nárnia também dê certo.
É verdade, é verdade. Meu Deus do céu, que medo. Lembrei de mais uma aqui também, Anderson. Lembrei de uma aqui agora, é só jogar aqui no ar. A série da Sabrina, né? A série da Sabrina veio diretamente das HQs e deu certo. Eu, particularmente, não gosto muito de Sabrina, gente. Não, por favor, não me culpe. Mas pra mim é uma série muito pesada ali, né? Tem muitas palavras de forte escalão ali pra quem curte coisas ali demoníacas e tudo mais. Eu não curto muito ali a vibe da Sabrina, mas eu sei que é uma boa série, bem produzida, e eles estão caminhando bem. Por favor, Netflix, não nos decepcione com Resident Evil e as Crônicas de Nárnia. E eu tenho certeza, hein, Anderson, estaremos nós aqui quando for lançado Resident Evil, adaptação Netflix e as Crônicas de Nárnia Netflix. Mude alguém que está aqui para comentar e falar para vocês se nós gostamos ou não.
Agora chegou aquela hora que nós aqui do MGeekCast fazemos aquela indicação de filmes, séries, livros, qualquer outra coisa assim que a gente possa indicar para vocês assistirem, lerem, né, darem uma olhada, né, que é o nosso MGeekCast Indica.
Bom, minha indicação de hoje, dessa vez, escolhi um filme que eu assisti, achei muito bom esse filme. Eu não tinha assistido esse filme no cinema, ele foi lançado ano passado, Destruição Final, O Último Refúgio. É um filme do Jared Butler. Conta a história ali de um pai de família. Ele é um engenheiro e tem ele, a esposa e o filho. Vai passar um cometa na Terra e ele recebe um aviso do governo americano de que ele foi escolhido e para um abrigo, é secreto, né? Eles não divulgam a localização de início do filme, para ele poder se salvar. E aí tudo leva a crer que a humanidade vai ser destruída toda com esse cometa passando na Terra. E, cara, o que eu achei interessante nesse filme, por isso que eu trouxe pra indicação, é porque ele é diferente dos outros filmes de final de mundo e de destruição. Diferente dos outros que mostram as cidades sendo destruídas, esse filme ele foca mais nas pessoas. Então, ele foca mais ali na correria da família para poder pegar as malas, pra poder fugir. Alguns pais desesperados e tentando se salvar seus filhos, salvar sua família. Foca mais nisso, foca mais na família. Há poucas cenas de realmente destruição mesmo, em morte. Mostra mais ali aquela correria, o trânsito, tudo lotado, você não conseguindo sair nas rodovias e você tendo que se abrigar quando começa tudo, toda aquela pandemia e tal. Pandemia não, né? Aquele Armagedon. E Destruição Final, Último Refúgio é um filme que eu achei diferente dos outros. Por mais que ele não tenha sido uma super produção, mas eu acho um bom filme, viu? Indico ele, Destruição Final, Último Refúgio. Está na Prime Video, disponível. Podem assistir que o Renato recomenda.
A minha indicação ainda é uma série da HBO que me surpreendeu, muito boa, a série de suspense, uma série espanhola, né? O nome da série é 30 Moedas, né? Que conta a história aí, né? Das 30 moedas que Judas aceitou para trair Jesus Cristo, né? Essas moedas amaldiçoadas, né? Que levou então ao suicídio, então, do discípulo de Jesus, Judas, quando traiu. Essas moedas ficaram amaldiçoadas, enfim, tipo assim, para onde foram essas moedas, né? Aí essa série aborda esse assunto das moedas, conta a história de um tal de Padre Vergara, que ele tem um passado sinistro e tem relação com uma das moedas. Ele vai para um lugar e lá já acontecem várias coisas. E o bom é que ele aborda a igreja, aborda alguns mistérios, aborda o Vaticano. Eu acho legal as paradas assim, né? Tipo o Código da Vinci, né? Que aborda esses assuntos assim. A série faz quase isso. E a série é sinistra. É bem sinistra. Boa abertura, já é macabra. Mas eu recomendo, é muito interessante. Aguardo, né? Ela tá com a primeira temporada na HBO completa, aguardando aqui a segunda temporada. Então, olha, é uma indicação muito boa. Podem assistir.
E é isso, bom, nosso MGeekCast de hoje, episódio 2, está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a participação de todo mundo, vocês que nos ouviram até agora. Lembrando que todos esses assuntos que a gente toca aqui, esses títulos, essas séries, nós sempre jogamos lá no site, então sempre tem muita notícia lá, muito artigo. Não deixem de visitar o nosso site www.mundialgeek.com e também acessar nossas redes sociais, não é, Anderson?
Isso mesmo, eu quero agradecer a todos vocês que estão ouvindo, né, esse podcast. Não esqueça de dar uma passada no nosso Twitter, vou repetir aqui, twitter.com/geekmundial, né, nosso Instagram, que constantemente nós estamos ali colocando vários assuntos, que é o nosso instagram.com/mundialgeek, e o nosso Facebook, né, o facebook.com/mundialgeek. Eu agradeço muito a todos vocês, meu muito obrigado, né, mais uma vez. Espero que tenham gostado. Comentem se vocês gostaram, se não gostaram. Dê as suas teorias sobre WandaVision, né? Fale sobre isso, as adaptações. Estamos esperando.
Não deixe de curtir, seguir o nosso canal e nos acompanhar aí nas redes sociais e nas plataformas de streaming. Até mais, tchau.
Muito obrigado.